A conclusão que a gente chega é que você é Miley Cyrus e um cachorro simplesmente tem a mesma fobia.
Olá, 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 todo mundo que está ouvindo o TioCast. Chegamos ao sexto episódio, hein? Cada
Sucesso,
vez
hein?
estamos indo mais longe. Para você que não lembra, eu sou Heitor Esteves, estou aqui com meu queridíssimo amigo Pietro Ferrari. Tudo bem com você?
Tudo tranquilo, tudo na paz.
O que que a gente manda hoje, hein? Qual vai ser a doideira aqui a ser debatida, a ser groselhada aqui no episódio de hoje?
Então, hoje a groselha que eu vou querer destilar com leite ou com água, dependendo da sua intolerância, e da sua preferência. É que eu sou usuário, queria dizer que faz 10 anos que sou usuário de YouTube. 10 anos? Quanto tempo o YouTube tá no ar? Por
Tá,
aí,
acho que
né?
por aí, hein?
É, então, sou usuário do YouTube desde que o YouTube era só um repositório de vídeos de terceiros feito por pessoas comuns, né? De repente tinha um vídeo da Globo, um videoclipe que a pessoa com certeza não tinha direito autoral, até o negócio se profissionalizar. E eu costumava achar banda surfando pela lista de recomendados que tinha ali do lado de recomendados não, de vídeos relacionados, sabe? Você clica num vídeo que hoje em dia tem o próximo, tem a listinha. E hoje em dia uma coisa que eu faço que eu vejo que muita gente não faz é clicar no, nos vídeos recomendados, que geralmente parece que é muito aleatório, tá ligado? A galera não clica aqui e fala, mano, que nada a ver, o que que o YouTube tá me recomendando isso? De repente um vídeo de 10 anos atrás, né? Mas eu clico, vou fundo, porque eu confio no algoritmo do YouTube. Eu não, não, não...
Você confia na capacidade da máquina de te sugerir coisas que possam ser do seu agrado?
Claro, eu abraço total a aleatoriedade que parece que ela traz pra mim. Eu vou abraçar esse absurdo aí, eu vou aceitar ele. Porque geralmente eu também ficava tipo, mano, o que que tá me recomendando essas coisas? Mas eu comecei a clicar nos recomendados e a tentar perceber, será que o algoritmo do YouTube, ele me compreende melhor o meu ser do que eu mesmo? Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Afinal, ele tá monitorando as escolhas que eu faço, né? E foi assim que eu consegui, por exemplo, encontrar um canal de um jovem, o PMM, que eu cliquei porque simplesmente estava sugerido para mim como fazer beats. Um beat no estilo Zeca Pagodinho. Eu falei, porra, interessante, né? Eu não mexo com o software, né? Não mexo com Fruity Loops nem porra nenhuma. Eu falei, deixa eu clicar, né? Deixa eu ver como é que faz. E aí, um tempo depois, uma semana depois, estava tipo remixando a música do Globo Rural. Eu falei, porra, da hora, né? Vamos ver aí, vamos ver. E aí, fica mó bom, mano. A última que eu vi. Que eu vi dele, ele tava até remixando aquela vinheta da Bettina do Empíricos, tá ligado?
Putz, de cabeça eu não vou saber não, mas a propaganda eu sei, a vinhetinha não.
A propaganda, isso. Ah, mas é aquela propaganda do YouTube da Betina, né? Fala, oi, eu sou Betina, tenho 22 anos e 1 milhão de
Caramba.
reais. Então ele deu uma remixada. Então se não fosse pelo algoritmo do YouTube, eu não tinha encontrado essa pérola, que é o canal do PMM. Depois eu coloco na descrição. E eu aprendi a aceitar mais, assim, o YouTube é uma rede social, não sei o que é, uma plataforma, é a minha plataforma de preferência. Eu acabo perdendo muito tempo em muita merda que eu simplesmente não me importo, mas é bem comum ter algo no recomendados que falo, caralho, super aleatório, mas valeu muito a pena. E aí, eu não sei, comecei a aceitar isso daí e ver como reflete muito a aleatoriedade da vida, que é como muito mais fácil a gente, em vez de tentar procurar algum sentido, simplesmente aceitar esse absurdo, incorporar na vida. O que você acha disso? Você costuma
É,
fazer isso? Clicar nos seus recomendados do YouTube?
Olha, não vou negar não que às vezes eu clico sim, viu, nos vídeos recomendados aí. Eu abraço fortemente, algumas vezes, né, a aleatoriedade do Deus da internet, esse algoritmo doido aí, que dizem que só é doido para quem não entende, né? Para quem entende faz muito sentido. E não sei, né? Talvez role aquele medinho porque a gente fica, né, diante do na nossa cabeça do imponderável, sei lá, né? A gente não tem muito controle da situação, tipo, meu, que será que essa coisa aqui vai ser? Será que ela tem mesmo a ver com o que eu estava vendo? Será que vai ter alguma relação? E por que, né, tá me mandando isso? O que será que foi que desencadeou essa recomendação? Ou será que foi simplesmente um golpe de sorte aí?
Ah, entendo. Eu também tenho antes de tentar. Antes de eu ver os recomendados, eu tentava pensar, tipo, caralho, por que que isso tá no meu recomendado? Tentava buscar na memória do tipo, o que que eu vi que pode ter levado o algoritmo do YouTube e falar, tipo, ah, tá aí pra você. Você vai curtir esse canal aqui desse sueco falando sobre como é que é tocar guitarra em bar público. Eu fico, tipo, tá, o que que eu vi pra o YouTube me recomendar isso, né? Ou, por exemplo, aquele lá que acho que eu te passei até, que era um resumo de 10 anos animado de os 10 países com a maior taxa de inflação.
Sim,
Que eu falei,
que na
nossa.
verdade não tem nada de animado o vídeo, né? Não tem nada de animador o
Não tem
vídeo,
nada,
porque é uma
né?
coisa só desgraça.
É desesperador, né? E é do tipo, você olha aquilo e fala, nossa, parece uma corrida, né? E de repente, assim, nos últimos 4 anos, a Venezuela falou, mano, é isso aí, mano, vou ganhar, tá ligado? Você vê aquele vídeo e fala, nossa, mano.
Você acha que é uma. De vez em quando fica ali disputado, daí de repente fala, não, esse aí vai ganhar. Daí de repente chega um Congo,
É, né?
daí
Tinha
depois chega a
o
Venezuela e.
Sudão do Sul, né? Sudão do Sul falou, Sudão do Sul superou Venezuela e de repente, sabe, meio coisa Fórmula 1, tipo, caralho, mano, ultrapassou,
Vem
ultrapassou.
fazendo a famosa volta de recuperação e daí
Trocou o
pra
pneu,
pegar é um
né?
abraço, né?
Trocou o pneu ali e falou, não, eu consigo superar, consigo uma, mas o que tem que entender é que você tá indo mais rápido pro fundo do buraco, né? Se o buraco tem fundo.
Aliás, é bom o buraco ter fundo?
Eu acho importante, porque
Porque
pelo
se.
menos você tem uma queda, né? Senão você cai para sempre.
Então, né? Porque fica naquele lance, tá pior, hein? Podia acabar logo. Não, mas o buraco não tem fundo. Relaxa que só vai piorar.
Só
Você
vai
fica,
piorar, né?
putz.
E é do tipo.
É a
E é aquele
certeza de
negócio.
que vai piorar, né?
Porque se o buraco não tem fundo, você nunca vai chegar em nenhum lugar e você só se distancia da onde você começou, né? Ó, profundo aí. Falando em profundeza, profundo esse pensamento. Mas falando em aleatoriedade aqui, Heitor, pensei aqui, ó. É, momento do programa, é o quadro Top 5 Bebidas Geladas. Vamos elencar, cada um de nós, vamos elencar as cinco bebidas, nossas cinco bebidas favoritas geladas. Você começa ou eu começo? Vamos elencar o número 5? O número 5 de cada um?
Precisa ser necessariamente uma ordem ou posso roubar e fazer mais ou menos?
Olha, não faço ideia, mas vamos tentar chegar pelo menos, ó, tipo, em quinto lugar. O que que você acha? Você não gostou, você não pensou numa ordem aí? Vai falando se arrepender.
A primeira bebida gelada que me veio na cabeça
Ah.
foi leite com groselha.
Leite com groselha? Mas você gosta
Leite com
disso?
groselha, hein? Tomei muito quando era criança. Faz muito tempo que eu não tomo, porque não tomo tanto mais leite. Na verdade, quase não tomo leite.
E groselha você ainda
Mas eu
toma?
confesso que eu gostava muito, hein?
Ficou na lembrança.
Ficou. Nossa, aquela corzinha rosa ali. Vixe, melhor que Nesquik.
Ah, polêmico, Nesquik de morango ou de chocolate?
O de morango. Nossa, o de morango é uma delícia. Aquele coelhinho lá.
Polêmico,
Doido.
hein? Quero ver quais são seus quatro próximos lugares. Eu acho que em quinto lugar eu vou colocar um cafezinho gelado, estilo Starbucks, sabe? Tipo mocatina, essas coisas, bem gourmetzinho. Coloco em quinto lugar esse cafezinho sem chantilly e com leite de base vegetal. Acho muito bom, acho show. Então, em quinto lugar fica aí o meu café gelado. Quarto lugar.
Quarto lugar? Bom, eu vou então, vou de. Como brasileiro médio, né? Vou de cerveja gelada então. Qualquer uma.
Olha só, porque no meu quarto lugar também é cerveja gelada. Por acaso, também é
Olha
cerveja
só, hein?
gelada, qualquer uma, preferencialmente clara, e o resto não sei fazer mais distinção. E IPA, Pilsen, sinceramente, só na hora que eu tomo falo, ah, essa é a mais forte.
E na
Você
hora
que
de
tem
pagar a
um
conta
paladar
também, né?
mais apurado,
Depois.
é esse que você sabe. É, você vê que é tipo, putz, não, próxima vez eu só peço uma Bud que tá bom. Então vamos pro terceiro lugar. Ou não, quer.
Terceiro lugar.
Terceiro lugar.
Terceiro lugar, como eu vou de milkshake geladinho, hein? Pode ser considerado uma bebida ou tem gente que considera só sobremesa?
Se milkshake pode ser considerado uma bebida? Eu acho que pode ser considerado. Tem gente que vai no McDonald's, Burger King, pede um lanchão e ainda toma um milkshake. E se toma ao mesmo tempo, você considera uma bebida, né? Acho que é muito inusitado.
Então eu vou botar aqui de terceiro lugar um milkshakezinho gelado, hein?
Algum de preferência? Chocolate ou Ovomaltine?
Olha, não, ovo maltine eu não gosto não, viu? Eu já fui muito criticado na vida por isso, mas eu gosto mesmo de um milkshakezinho de morango ou de chocolate. Já tomei muito de creme, porém,
Olha,
mas
nunca fui fã de milkshake, porque eu sou das pessoas que consideram sobremesa e não um drink. Porém, eu entendo considerar um drink exatamente porque eu acharia muito estranho uma pessoa que está comendo sanduíche comer um brownie, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, como uma pessoa tem a capacidade de tomar um milkshake ao mesmo tempo que come um lanche salgado, considera um drink. Tá, eu acho que tá liberado aí.
Então eu vou definir aqui. Vou botar então milkshake de chocolate, que eu já pensei na minha próxima posição, hein?
Você já pensou na sua próxima posição?
Já.
Caralho, eu fui mexer aqui no meu pescoço, tava sentindo umas costas, era um bichinho, matei ele sem querer.
Coitado.
Putz, agora foi. Agora foi. Talvez a polícia vegana a qualquer momento pare esse podcast e me tire da gravação.
A
Mas
gente sobe
fica.
os créditos no fim em homenagem ao inseto. Era um inseto, né?
Era um inseto.
Não, era um mamífero, né, que tava no seu pescoço.
Não, era um lagarto. Agora sou eu, né? Em qual lugar que a gente tá? Terceiro?
É, terceirão.
Terceirão. Em terceiro, qual que eu já falei mesmo? Eu já falei café gelado. O que eu já falei também?
Falou cervejinha gelada.
Cervejinha gelada em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu acho que eu vou colocar um suco de açaí. Suco de açaí, que também é espesso, acho que talvez esteja na categoria. Categoria é uma sobremesa, é um suco. Aquele bem espesso, sabe?
Sei que não vem no canudo, né? Você tem que.
Sim, vem aquele canudão enorme que tem um tamanho de uma narina, sabe? Pra você tomar. Eu vou de sucão de açaí. Ainda prefiro com a colher, mas já que estamos considerando como bebida gelada, sucão de açaí. Em terceiro
Boa,
lugar.
boa, boa.
Segundo lugar.
Olha, meu segundo lugar, eu admito aqui que é uma bebida que já fez muito parte da minha vida. Muita gente critica essa minha escolha, ainda mais porque eu tomo isso com a refeição normalmente, né? É um suco de morango com leite, que muita gente considera uma vitamina, né?
Suco de morango com leite é vitamina.
Então, porque é aquele lance, né? Se tem leite, é vitamina, então.
Mas assim, se o milkshake tava liberado anteriormente, eu acho que tá válido.
É,
Você
esse é um
toma no
grau abaixo, né?
almoço?
Esse é mais tranquilo.
Você toma no almoço isso? Tipo, tá almoçando, ah, me vê um suco de morango e o cara fala leite ou água? Você fala leite, com certeza.
Nossa, eu lembro que tinha um quilo ali em Utinga que eu frequentava muito lá quando eu era criança. E, meu, eu ia lá de sábado, era lasanha, couve e suco de morango com leite. Comi muito isso na minha vida.
Lasanha, couve e suco de morango com leite?
Isso, comi bastante isso, hein?
Achei absurdo isso daí. Pesado. Não tinha caganeira, não?
Ah, não,
Era
eu era
jovem,
criança,
né?
né?
É.
Meu organismo era topzera na época.
É bom quando as coisas funcionam.
Era uma criança de ferro.
Eu acho que em segundo lugar, eu vou no suquinho de melancia, que eu acho ele bem refrescante.
Boa,
É,
boa.
mas se o restaurante não tiver, também pode ser um empate técnico com um suco de abacaxi e cortelã. Geralmente
Caramba,
eu
hein?
tenho.
Boa, boa escolha. Bem
Considerei
refrescante mesmo.
um empate técnico e suquinho de fruta geladinho no. É sempre bom. Sempre uma boa pedida. E em primeiríssimo lugar, qual que é a sua
Olha,
bebida gelada favorita? Top 5.
primeiríssimo lugar, curiosamente, eu tava pensando, né, enquanto você falava aí, até vai ficar sem graça, mas eu considero um suquinho de laranja, geladinho assim, sabe? Muito bom,
Suquinho de
muito bom,
laranja.
incrível. E eu acho que ele pode ser tomado a qualquer hora, em qualquer lugar, sabe? Uma coisa muito, bastante versátil assim.
É.
Porque se você tá no
Sim,
inverno, a
e é
laranja
uma
já vai estar
boa.
gelada. Daí você faz lá seu suquinho e já vai ficar fresquinho, sabe? É uma delícia.
Sim, é uma boa fonte de vitamina C. É bom.
Suquinho de laranja, sou muito fã.
Sim, é muito bom. É melhor que. Tão gostoso quanto o citoneurin. Ou qualquer vitamina C que você toma de efervescente, talvez até mais eficiente, mais natural. Mas no meu primeiro lugar, eu vou muito mais Capitão Planeta, muito mais ambientalista, uma aguinha gelada. Uma aguinha
Putz, água
filtrada,
gelada, hein?
genial. Para mim nada substitui. 70% do corpo é água e eu acho que ainda preciso de mais água. Nada substitui um copinho de água gelada. A qualquer
Conheço
hora, eu vou de água.
gente também que tem como bebida preferida água gelada e realmente é algo incrível assim. Eu não sou muito fã, sabia, de uma água gelada. Eu tomo meio que água temperatura ambiente assim. Também se tiver 38 graus, não vou tomar uma água de 38 graus, né? Mas
Sim.
eu não tenho muito esse lance de tomar água gelada, não. Eu sou mais tranquilão. Inclusive, eu vou tomar até um pouquinho aqui da água que tá nesse copo aqui em temperatura ambiente. Deve estar nos seus 20 alguma coisa aí. Pra
22.
saborear, brindar esse
É,
momento aí
porque
de top 5 bebidas geladas.
top 5. Eu não tô com nenhuma bebida aqui, tava tomando um vinho geladinho. Não coloquei vinho gelado, porém,
É muito chique
mantém
você, hein?
minha lista aí. Mas é porque eu escovei o dente, né? Depois eu pego uma água gelada. Eu gosto muito mais de água gelada. Água de temperatura ambiente às vezes me incomoda um pouco. que eu penso que poderia estar gelado. Considerando que é minha top não, né? Minha bebida favorita,
Essa
geladinha.
famosa bebida top 1, né?
Top 1, né? É, top 1, top gangue. Eu acho que é uma boa lista que a gente colocou aqui de bebida gelada. Quem tá ouvindo aí, se quiser compartilhar só top 5 lista de bebidas geladas que você gosta de tomar.
Quem tá no hemisfério sul, né, tá saindo, já saiu aí do verão, tá se encaminhando para
Nossa, mas hoje fez um calor
uma
do
estação mais
caralho.
fria. E quem tiver na Europa, né, sei que temos ouvintes na Europa aí, porque a gente é muito muito querido no hemisfério norte aí. Abraço, abraço Psico, Musa. E eu queria aproveitar aqui a deixa aleatória, será? Olha só, eu lembrei. É que a Elô, é namorada do Psico. Comentou, né? Falou, eu falei em um episódio, acho que foi no 4, que a gente ia ter que ver muito Kurosawa, né, para sacar o idioma japonês. Daí ela falou que Kenji Mizoguchi era muito melhor e me recomendou um filme. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha visto nada. Daí ela me recomendou Elegia de Osaka, de 1936, tô chutando aqui de cabeça. Daí eu vi exatamente ontem, então fica aqui meu agradecimento fora de ordem, já que a gente não fez, né, a sessão introdutória de agradecimento. Eu fiz aqui no meio do programa, de forma aleatória, mas eu agradeço aqui.
Esse vai ser o momento quadro referência audiovisual para o incauto. O filme é sobre o quê?
Conta, eu vou, para não falar besteira aqui, eu vou até procurar a sinopse aqui do filme para não falar muita groselha, e também porque tem gente que se preocupa com spoiler, né?
Sim. Lê a
Então, eu vou,
sinopse do IMDb.
vou pegar aqui. Pode ir mandando aí que eu, enquanto isso eu procuro. A aleatoriedade da vida provoca certos acontecimentos aí, né?
É isso aí. Achou aí
E
o.
achei aqui. Vou ler aqui rapidinho. Em Osaka, nos anos 30, a jovem Ayako, não faço ideia de como se lê, trabalha como telefonista de uma indústria farmacêutica. Mesmo apaixonada por um colega de trabalho, se vê obrigada a tornar-se amante do gerente da firma para salvar o pai da prisão. É isso aí.
Caralho, é tipo um Old Boy, só que versão antiga, basicamente, né? Pesado o bagulho, hein? É bom?
Bom filme, bom filme. Eu não entendo nada, mas achei um bom filme.
É. Bom, vou dar uma procurada aqui que eu tô precisando de indicação. Tô pensando em comprar um projetor, aliás. Tava conversando aqui com a Natália, você já veio aqui em casa, a gente tem uma parede branca gigantesca, tô olhando aqui pra ela. A gente sempre pensava que pendurar. E eu falei, porra, daria pra fazer um telão incrível aqui, né? Ver filme blockbuster, principalmente deve ser
Um
louco, tá ligado?
bom espaço, realmente.
Pô, não é? Tá ligado, né? O que eu tô falando aqui, né? Aí
Sim, sim,
põe o
sim.
projetor na prateleira que a gente já pendurou aqui, tem umas plantinhas, umas revistas que a gente deixa. Aí põe um projetor ali em cima, cara. E um projetor baratinho, né? Não vou comprar aqueles Epson dois pau, não. O mais simplão que tiver aí e que dê pra ficar uma imagem boa, colocar aí pra ver uns blockbusters, vai ficar bem louco aqui pra ver assim. Por exemplo, opa! Pra colocar e ver um Mad Max, tá ligado? Dá pra ver um Mad Max show aqui, grandão, só arrumar o
Imagino
som,
que
que é
você vai ver muitas
basicamente.
vezes Mad Max, né?
Aí eu acho que a primeira estreia que eu vou ter que fazer do projetor tem que ser um Mad Max, né? Tem que ser temático, né? Não, não tem jeito. Eu vou fazer uma sessão aqui especial, até pra testar, porque eu acho que é isso. Acho que o projetor é feito pra simular o cinema sem aquilo que ninguém gosta do cinema, que é o contato humano, né? Porque você vai no cinema pela experiência e torcendo para não passar raiva de ter que aguentar o outro, né? É complicado, né? Você tem que viver em sociedade, é isso aí, né? Mas no cinema a irritabilidade é muito grande, né? Principalmente quando você vai ver, quando, sei lá, eu vou ver filme no Eldorado, eu fico bem puto. Fico bem puto, muita gente no celular, eu tô tentando aproveitar lá, muita gente falando. Aquela pessoa que o personagem não pode dar um peido que ela tem que comentar com a pessoa do lado. Então se eu com o projetor aqui em casa, talvez seja um investimento, minhas idas nos cinemas diminuam um pouco, vou começar a ver mais uns filmes que têm ainda experiência de cinema, mas de repente um filme que for mais cabeça, eu quero pensar, ficar aqui, dá pra ver no projetor, tá ligado?
Você é daquela pessoa que curte realmente a imersão no cinema,
Eu
né?
curto. Eu curto, eu acho que vale a pena. Eu acho que principalmente filme blockbuster, isso daí, você tá ligado que eu curto filme da Marvel, Caralho A4. É, filme que você tem, sabe, pra se divertir mesmo e tal. Mano, eu acho que tem que ir no cinema é outra coisa, tá ligado? Você vê com aquele negócio, aquele som ensurdecedor. Eu
Que
acho
faz
que faz
tremer a
isso.
cadeira, né?
Faz, nossa, o Blade Runner que fazia bum, bum, e aí se sentia. Eu acho que serve pra isso mesmo, mano. Tem que ir, vamos ver, quer dizer, o projetor com certeza não. Vai ter que ainda arrumar o som, mas eu já pelo menos já consigo uma imagem bacanuda aí. Né não? Vai ficar, ficou só a indicação, ficou minha indicação de filme aí. Não que eu já não tenha indicado anteriormente, mas sugiro
É,
ao
você
ouvinte
vai
ver Mad
indicar todo o
Max.
programa o filme Mad Max, né? O
Eu
remake do Mad
vou
Max, né?
pra eventualmente, quando eu finalmente soltar minha petição para algum cinema preferencialmente perto de casa, consiga fazer uma reprisar esse filme que eu gostaria de ver de novo, novamente num cinema, num telão e um som bem equipado. Só para falar assim, já que a gente tá falando de coisa aleatória, tudo bem que isso é totalmente roteirizado, né? Eu me comprometi a falar do Mad Max em todo o programa que a gente
A
foi
gente tem
gravar.
contrato, né? Quer dizer, você tem.
Eu tenho com o George Miller, eu tenho com ele. É, para eu poder aparecer no Mad Max 5 como figurante. É, que mais? Que mais? Vamos falar então. Top 1. Agora é o quadro Top 1. Seu maior medo estranho que você tem assim na vida.
Meu maior medo? Medo estranho?
O meu maior medo estranho, pensando assim, é morrer e ganhar o prêmio Darwin. Acho que de longe é o meu maior medo estranho, assim. Não sei se você tem
Tipo,
isso, sabe? Tá ligado que é o prêmio Darwin, né? Não sei se o
morrer num
ouvinte tá
vacilo,
ligado.
né? Morrer num vacilo, numa burrada, né?
Morrendo
Não, não.
que o Darwin provavelmente falaria, porra, foi tarde, tá ligado?
É, tipo,
Pra
não honrar a
quem.
evolução humana, né? Não honrar a
Isso.
evolução da espécie.
Porra, sabe, o caralho do peixe não saiu da água pra chegar, virar você e fazer uma merda dessa, né? O prêmio Darwin é um pouco pesado, é um humor bem negro, né? Que é dado todo ano pra aquela pessoa que teve uma morte meio, já que estamos falando de aleatoriedade, uma morte meio absurda, né? Que, por exemplo, quando a gente teve o nosso querido padre Baloeiro, que resolveu se aventurar com um balão e sem um GPS por aí, ele foi o ganhador daquele ano. Não sei se você sabia. A gente tem um brasileiro ganhador do prêmio Darwin. Você sabia dessa?
Eu não sabia disso, não. Eu sei que tem uma banda chamada Padre dos Balões, lá do Rio de Janeiro,
Boa.
que deve ter sido inspirada em homenagem a esse bravo guerreiro, né?
Sim, ao que eu considero o último desbravador do século XXI. O que ele ia fazer, eu não lembro. O que ele ia fazer mesmo?
Putz, eu não sei. Eu
Porque
realmente não.
cosplay do Up não era. Porque o Up ainda não tinha lançado. Porém, assim, é pesado, porque afinal você tá dando. O prêmio Darwin simplesmente é considerado para as pessoas consideradas que tiveram uma morte absurda, né? Pra não dizer um pouco estúpido. Mas deu o que falar, né? O do balão, pra mim, foi uma infelicidade ele ter feito isso. Eu acho que alguém na paróquia, alguém estiver falando, padre, pelo amor de Deus, não, sabe? Sabe? Mas meu maior medo é realmente cometer um vacilo e virar um prêmio Darwin. E o seu? Qual que é o seu maior medo estranho? Top 1.
Cara, medo estranho, não sei se você mandou um medo da morte, né? Mas um medo que eu tenho
Morte? Não da
é
morte.
que.
Medo da morte acho que todo mundo tem. Mas é o medo da
É, não
morte
sei. É.
e ganhar o prêmio Darwin.
Medo da morte burra, né?
Isso.
Uma coisa bizarra que uns medos estranhos que eu tenho é medo de, tipo, uns barulhos repentinos, sabe?
Como assim?
Tipo, explosões e coisas e balões e bexigas. E eu tenho medo disso, cara. Tipo, um medo real, assim.
Mais ou menos que isso. Você é tipo um cachorro, então, que quando
Eu sou
ouvi
tipo um
tiro.
cachorro, cara. É quando tava rolando esse lance de, pô, vamos proibir os fogos barulhentos, né? Tem que fazer com.
Eu acho que tem que proibir mesmo.
E eu era super a favor, ainda sou super a favor. Daí, faz pouco tempo, acho que semana passada, não lembro. Eu tava vendo não, né? Recebi no WhatsApp, né, umas conversas assim, famosos que têm umas fobias doidas assim,
Que
e
grupo é
tenho
esse, mano?
e me falaram que a Miley Cyrus tem um negócio que chama ligirofobia,
Ah.
que é a fobia causada pelo medo irracional de ruídos muito altos ou que vem de surpresa, como os provocados por disparos de armas de fogo ou explosões. E tipo, sou eu, sabe? Então, naquele momento assim, e agora de novo, eu me solidarizo assim com a Miley Cyrus, porque realmente viver com esse medo é doido.
Caralho, então a gente chega. A conclusão que a gente chega é que você é Miley Cyrus e um cachorro simplesmente tem a mesma fobia. É isso, que é barulho
Sim,
muito alto e
é o ponto que
repentino.
nos une. Eu, a Becca e a Miley Cyrus podemos ser resumidos nesse ponto.
Posso te falar? A Becca não liga muito não pra barulho.
Ah, então só eu e a Miley Cyrus. Então
Ela tá
desculpa,
cagada.
Becca.
E outros cachorros, por exemplo, os cachorros da minha cunhada, uma delas sente cagaço, assim, de estoura assim, ela já fica caralho, sabe? Então.
Sabe quando tem. Você passa, sei lá, você tá no. Sei lá, vai no centro. Vamos citar a nossa gloriosa Santo André aí. Que você vai lá na Oliveira Lima, daí tem um bando de loja lá com promoção, aquelas bexiga doida lá. Daí eu passo naquela e falo, maluco, se isso aqui explodir vai ser o caos. E de vez em quando estoura umas, mas é normal, assim. Já, alguma coisa eu já acostumei.
Fim de festa de aniversário para você era um inferno, então começava a estourar os
Nossa, sim.
balões.
Sim. Aquele bexigão, lembra o bexigão?
Lembro quando eu estourava
Nossa,
e
porque
caiu
tinha
os
o.
doces na
É, então,
galera.
porque tinha a forma caseira, né? Que quando era festinha em casa, assim, do bairro lá da criançada, amarrava lá em algum lugar, daí alguém com espeto de churrasco e furava o bexigão, né? Agora, quando a festa era mais chique, sofisticada lá da galerinha do outro lado do rio lá, daí era naqueles buffet, daí botava bexiga e começava a encher, 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 até estourar o negócio e todo mundo pegar, se estapear pra pegar as balas lá.
Caralho,
Eu
não
sempre me
sabia
escondia
dessa.
nessa hora aí.
Eu achava que era sempre espeto que furava o balão. Não sabia.
Não, nesses buffet aí de rico aí era com o negócio ia enchendo até. É igual tem aquelas gincanas aí nesses programas de auditório doido que
Sei.
às vezes tem nessas, né, gincanas aí de encher pelo máximo de tempo uma bexiga aí, às vezes botar a sua bexiga na cabeça e encher, enfim, essas coisas aí de estouros.
Que estranho, porque eu já fui nobre, nunca, né? Já fui da parte rica por alguns anos aí, mas não lembro disso daí não. O que eu gostava era quando alguém pegava o balão e colocava farinha dentro do balão, era um balão falso, e colocava uns negocinhos para imitar, não sei se já participou dessa, colocava uns negocinhos para imitar docinho. Embalagem, né? E quando furava, tava a criançada embaixo, caía a farinha na cara da molecada, assim. Você já participou de um
Isso
desse?
eu
É,
nunca vi não, hein?
hoje em dia, eu
É uma
acho.
prenda, né?
É uma prenda. Alguns poderiam ver como não sei, né? Um pouco de
Um
crueldade,
desrespeito, no
né?
mínimo,
É,
é.
porque geralmente acabava em choradeira. Só lembro disso, né? Tinha
Ah, imagina, imagina.
a criançada um pouco mais velha já levava na brincadeira, tipo, ah, caralho, tomar no cu, tia. Mas a criançada mais nova não entendia por que tinha farinha no olho, na boca, no nariz, quando tudo que eles queriam
É.
era pegar um bombom.
Era apenas, né, a saga, a disputa pelo, sei lá, às vezes um chicletezinho, um dadinho.
Eu acho que era, na verdade, para as crianças perceberem e entenderem naqueles microsegundos que a vida é uma selva. Se você não correr e se estapear para conseguir o que você quer, alguém vai pegar no seu lugar e você vai ficar sem. É isso que é o balão do
Que
doce. Ou
nada
as
vai cair do
pinhaças
céu, né?
mexicanas.
Mas quando cai, pode nem sempre ser uma bênção, né?
É, nada cai do céu, né? Mas quando cai doce, né? É uma boa se pegar. Aproveitando, melhor bombom. Para finalizar o programa, o melhor bombom, Heitor.
Ouro branco.
Ouro branco?
Ouro
Eu vou
branco.
de bombom Caribe. Não tem nada mais brasileiro que o bombom Caribe. Banana, chocolate, embalagem verde e amarelo. E foi o bombom, um dos bombons que foi lá patrocínio, não sei lá o que, tinha a embalagem da Copa. Vou de bombom Caribe.
Caraca, hein?
Ninguém
Você é.
gosta do bombom Caribe, eu gosto do bombom Caribe. Quem gosta de bombom
Aquele que
Caribe?
sempre sobra na caixa, né? E você sempre fica satisfeito porque você nunca vai passar fome na caixa de
Eu
bombom,
ficava
né?
muito feliz. Eu lembro uma vez quando eu tava. Eu acho que trabalhava na Companhia das Letras, e de vez em quando tinha caixa de bombom, de vez em quando Nestlé, né? Que Nestlé é a caixa de bombom, né? E o pessoal brigava por
É.
sensação, não ligava muito pra sensação, e teve um dia que teve o da Garoto, né? Que a Garoto não é considerada um bombom, uma marca assim, né? Que tem, pelo menos na caixa de bombons, não é considerado, tem bons bombons mais sortidos. Mas aí eu fui, peguei, eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro a pegar, eu peguei o bombom Caribe, e eu lembro que tinha, não fazia muito tempo, acho que eu devia estar uns 2 meses de trabalho, eu lembro que começaram a olhar pra mim, tipo, qual que é o seu problema, cara? Tipo,
Te julgaram ali
muito.
friamente
Não,
já.
até hoje me julga como bombom Caribe. Tem gente que sabe que eu adoro esse bombom e toda vez que eu pego, eu compro. Ou fico feliz porque na Americanas tá com uma promoção de se você pegar três, você compra. Você compra a unidade por R$ 2 e fala, nossa, eu vou comprar, mano, que vai ser 3 por 6, aquele
É
grandão.
hoje, né? É
É
hoje.
hoje, mano. Entupo meu cu de bombom Caribe. E o pessoal me julga até hoje.
É isso aí, enquanto tem gente feliz porque compra, sei lá, duas barras de Milka por R$ 10, você fica feliz quando pega promoção de bombom
Ah,
Caribe, é isso aí.
que mané Milka, mano. Bombom Caribe muito melhor. É, brasileiro que não curte sofre de síndrome vira-lata. Falei. Bombom Caribe é o que há. Você gosta de banana? Gosta? Gosta de açúcar? Gosta de chocolate? Gosta, mano? Bombom Caribe.
E você sabe que eu gosto de banana, gosto de açúcar, não gosto de Caribe, não gosto de bananinha, hein?
É, né? Um dia eu fiz um bolo de banana, você também recusou.
Eu não
Não,
comi esse bolo de banana ainda.
não que eu guardo rancor. Não querendo
Eu acho
jogar
que
isso
você
na
guarda.
cara. Eu não guardo rancor. Por que que você acha que eu guardo rancor?
Não, tô tudo bem então.
Não, tá tudo
Vou
tranquilo
aceitar
então.
como um não, você não guarda rancor. Vou absorver isso aí.
Não guardo rancor, absorve isso, aceita isso. Eu já aceitei também que você não comeu meu bolo. Há 7 anos atrás, mas tudo
É
bem.
só fazer de novo que agora eu como, hein?
Eu preciso recuperar a
Promessa
receita.
aqui, hein?
Promessa? Beleza,
Promessa.
vou fazer você comer em áudio no próximo programa e falar o que você acha. Eu espero não errar no açúcar. Eu acho que por hoje a gente encerra esse programa aleatório. Falando um abraço, é um absurdo você também. Aceite, clique nas recomendações do YouTube, nas mais esdrúxulas que você encontrar. E seja feliz com o seu
É
bombom
isso aí.
favorito.
Abraça a aleatoriedade da vida. É, aceite o algoritmo doido do Deus à internet, ou da deusa à internet, depende. E é isso, seja feliz, né? Mais um episódio fechado, então? É isso,
É
Pietro?
isso, por mim fechou. Fechou com chave de ouro isso daqui.
É isso, beleza. Então, esse foi o TioCast, episódio número 6. Um papo muito aleatório sobre aleatoriedades. E aposto que você descobriu curiosidades inusitadas sobre a gente. E muito obrigado por ter ouvido até aqui, até o sexto episódio, por ter ouvido este programa doido. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
Beijo.